Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor, meu nome também é Kevin, meu nome também é Patrícia, e hoje nós vamos falar sobre o quê?
Hoje nós vamos falar sobre Glass, conhecido também como Vidro, que é o terceiro filme da trilogia maravilhosa de M. Night Shyamalan, que é um dos diretores que precisa ser aclamado dessa vezia.
Tá bom, vamos falar tudo com spoilers, sem spoilers, como sempre. Também não podemos esquecer que vai ter spoilers na parte sem spoilers do filme, do Corpo Fechado e do Fragmentado, porque não tem como a gente falar sem spoilers, vocês entenderam.
Mas antes... vai tentar não estragar tanto, né?
Mas antes
nós temos os nossos recadinhos, não é mesmo, Igor?
Nossos recadinhos é, primeiro, agradecer as pessoas que estão ouvindo, muito obrigado. Você que está ouvindo no Spotify, não esquece que a gente tem o nosso site, podpop.com.br. Lá a gente tem textos toda terça-feira, ou às vezes não, às vezes é outro dia. Podcast toda quarta-feira. E também temos vídeos no nosso canal, youtube.com/podpop. Toda quinta-feira também tem vídeo lá no nosso canal. Um canal muito bacana, entra lá e se inscreve. E nossas redes sociais, lá pra pessoa que não conhece.
Pra você ficar sempre ligadinho no que a gente publica, né? A gente sempre coloca um trecho dos nossos podcasts e dos nossos vídeos lá no Instagram, que é o @podpop_. Lembrando que esse D é mudo. Temos também nosso Facebook, que assim que o podcast sai no site, ele já vai lá pro Facebook, então facebook.com/mundopodpop, e, né, reforçando, youtube.com/podpop, pra você ficar sempre de olho na nossa programação semanal.
E o nosso e-mail também, contato@podpop.com.br, pode mandar e-mail pra gente que a gente vai ler aqui. Até agora nenhum e-mail pra receber.
Patrocinadores, contato@podpop.com.br, não esqueça, por favor.
Vamos lá, então.
Vamos lá!
Vamos começar falando de Glass. Quer fazer? Vamos mudar um pouco os termos aqui, mudar como funciona, porque podcast 101, vamos dar uma revigorada. Vamos lá, Gar, faz a sinopse de Vidro pra gente, vamos ver. Sem spoilers, lá.
Em Vidro, nós acompanhamos a continuação da jornada da besta, não é mesmo? Ou a fera, se você preferir, que a gente conheceu lá no filme Fragmentado. Que a gente conheceu um personagem que tem 24 personalidades diferentes, o Kevin. E aí a gente acompanha aí a continuação dessa jornada dele, que ele tá, enfim, pegando mais meninas.
Que? Para! Que é isso, Brasil? Olha o que o cara vive.
Bem, vou falar a sinopse, então. Sinopse volta a contar a história do Sr. Vidro, né? O Elijah e o David Dunn, que apareceram no Unbreakable. E também volta a contar a história do Kevin, que é o cara que tem várias personalidades. E também introduz uma nova personagem, que é a personagem da Sarah Paulson, que ela é uma psiquiatra e ela tá tomando conta deles. E a partir dessa volta aí, a gente vai adentrando nesse mundo de super-heróis. Você fica meio numa dúvida. É mundo de super-heróis? Não é? E esse filme veio pra contar mais um pouco dessa história aí, e também pra, eu acho que é meio que um fechamento do arco que ele começou lá com o Corpo Fechado, o M. Night Shyamalan. Pronto, Glauber, ó lá.
Como é que a gente vai falar desse filme sem spoiler, sendo que o filme inteiro é um grande spoiler dos dois primeiros filmes?
A gente já falou que a gente ia contar sem spoiler, só que os filmes, o Corpo Fechado e o Fragmentado, vai ter spoiler na parte sem spoiler. Acabei de falar isso no começo.
Muita gente tá indo pro cinema não sabendo que Vidro faz parte de uma trilogia de filmes. Eu já perguntei pra algumas pessoas e tal, o pessoal falando que ia assistir. E aí, quando eu comentei que era o último filme de uma trilogia, o pessoal, nossa, mas peraí, não sabia que era uma trilogia e tal. E ainda mais que tem esse intervalo, né? Porque o primeiro filme dessa trilogia foi lá no ano 2000, o segundo 2017 e agora 2019 o terceiro. Então a galera tá indo no filme meio desavisada, meio desinformada. Então pra você que foi assistir, acabou não assistindo os dois primeiros, existem dois filmes que, óbvio, se você for lá, sentar e assistir o Vidro sem ter assistido os outros filmes, você vai ter uma experiência legal, você vai entender tudo e tal, porque o filme, o Shyamalan tem uma característica que ele é muito auto-explicativo, né? Só que eu acho que a experiência vai ser muito melhor, e pra você que já assistiu os dois primeiros, eu imagino que tenha sido, pra mim foi, porque você pega as nuances, né? Todos os detalhes do filme que ele faz, porque o Shyamalan, ele meio que ele dá recompensas pra quem acompanha o trabalho dele, então você vê cada coisa aparecendo, você fala, nossa, essa inteira do primeiro filme.
Easter eggs, né?
Nossa, isso aí. É, e eu acho também uma atmosfera também que ele constrói, né? Com aquilo tudo. Porque o vidro nada mais foi do que um pedaços ali do fragmentado e pedaços do corpo fechado. E eu acho que isso foi bem legal, porque ele amarrou muito bem. E não é um filme que você... Apesar dele ser muito quebradinho, né? Didático em alguns momentos, que ele fica explicando o plot e tal, pra você não ficar com nenhuma dúvida. Ele não é um filme pra todo mundo, porque ele não tem um gênero fechado, né? Horas ele é um pouco terror, horas ele é um thriller, horas ele é um suspensezão, horas tem uma coisa meio drama, né? Que tem a mocinha que vai meio a Bela e a Fera ali. Mas, assim, provavelmente muitos da crítica não estão gostando, porque eu acho que o filme não se fecha num gênero único. Eu até acho que em questão de linguagem, né? O Igor pode falar isso melhor. Mas o Shyamalan é um cara que ele faz muitas experimentações e não é aquela coisa que fica uma zona. Dá muito certo quando você vai ver o resultado final do filme.
Eu acho que o principal, porque a crítica tá matando, igual o Gabriel falou, mas eu acho que o principal é porque se você vê os outros filmes do Shyamalan que ele fez há pouco tempo, A Visita, o próprio Fragmentado, o Shyamalan mudou o jeito dele fazer filme. Isso daí dá pra perceber muito bem, principalmente em vidro. Por quê? Depois que ele fez o sexto Sentido, que tem o plot twist, aquela reviravolta falando que o Bruce Willis estava morto desde o começo, ele mudou a forma dele fazer essa reviravolta. A reviravolta dos filmes dele não é tipo isso, um personagem é um filho de alguém ou o personagem tá morto. Não. A reviravolta tá no filme em si. O filme em si muda de gênero, você vai assistindo pensando que é uma coisa e no final ele é outra coisa totalmente diferente. Isso acontece com A Visita, você acha que é um filme de drama, depois ele se transforma num filme de terror, depois se transforma num filme de suspense. Isso acontece no Fragmentado, você vai assistindo pensando que é um filme de suspense, de sequestro, e no final se transforma num filme de super-herói. Então, esse é agora é o jeito do Shyamalan fazer filme, e que eu acho muito bacana. E que eu acho que isso que tá pegando o pessoal que tá criticando esse filme. Eu e o Gabriel, a gente gostou bastante do filme, mas a maioria das pessoas que estão criticando, e dá pra ver pelas críticas, é falando que tipo, mas o Shyamalan parece que não sabia o que queria. Mas reviravolta que tem no filme não entrega, o Shyamalan não sabe o que tá fazendo, não parece um filme de Shyamalan. Meu, não tem que parecer. Se o cara ficar fazendo o mesmo filme sempre, pra que ele vai continuar fazendo filme? Ele fala que ele não queria fazer sequência do Corpo Fechado. O Corpo Fechado foi lançado em 2000 e na época o pessoal já falava que ia ser uma trilogia, mas ele não conseguiu continuar, porque o Corpo Fechado, a crítica caiu matando, né? Porque eles venderam como um drama e na verdade é um filme de super-herói, e só depois ele conseguiu voltar pra fazer o Fragmentado e fazer agora o Vidro. Mas se ele continuar fazendo sempre o mesmo filme, ele vai perder toda a credibilidade. Todo mundo vai sentar esperando uma reviravolta. Aí é foda, se ele não entrega a reviravolta, o pessoal fala mal. E se ele entrega, o pessoal fala, ele tá fazendo o mesmo filme de sempre. Isso que é foda, que não dá pra entender. O filme é muito foda, sim. Ele entrega, ele fecha, assim, a trilogia do cara, com o Corpo Fechado, Fragmentado e o Vidro. E fecha muito bem, junta os personagens muito bem. Você igual o Laura falou, se você assistiu os outros, ele te entrega easter eggs e entrega as coisas mais bacanas. E eu acho que você, se você assistiu os outros, você já conhece os personagens em si, você fica muito mais conectado com os personagens, né? Com o que acontece com eles.
A maneira do Shyamalan fazer filme é tão poderosa que, por exemplo, a gente levou a nossa mãe pra assistir. Ela sabia das histórias dos primeiros filmes, mas ela não chegou a assistir. E ela se conectou tanto com os personagens que ela, tipo, quase... Enfim, não vou dar spoiler, né? Mas ela se conectou tanto com os personagens a ponto de se preocupar com eles ali num único filme. Então eu acho que o Shyamalan, ele tem esse trunfo na manga, por quê? Ele é um diretor que ele não fica se repetindo. Tanto que se você olhar o Fragmentado, ele tem nuances muito diferentes do Corpo Fechado. O Corpo Fechado, ele faz umas experimentações. Às vezes pode até cair pra um pouquinho de cinema conceitual ali, né? Mas acho que o Fragmentado mostra essa versatilidade do diretor, tanto que você vê o currículo de filmes dele, você vai falar, meu, não acredito que esse cara fez essa trilogia de tanto filme cocô que ele já fez. Então acho que mostra essa diversidade, eu acho que foi um bom retorno pra ele, pros holofotes. A expectativa pro filme era muito grande, talvez seja isso mesmo, né? O pessoal tá indo com uma expectativa tão gigante, meu, você tem que sentar lá e falar assim, bom, eu quero saber mais sobre esses personagens, quero ver o que vai acontecer com ele, mas assim, não espere um filme gigantesco, não espere um filme, tipo, cheio de ação, e aí perseguição, e aí não sei o quê. Gente, não, o filme não é isso. Tanto que o filme, o papel do filme é, vamos nos aprofundar mais na psique desses personagens. Eu quero dar ainda mais contextualização pra vocês verem o quão complexos são esses personagens e como essa ideia de bem e mal, né, de bom ou ruim, é muito tênue pra esses personagens. Eu acho que pra isso, esse cara, pra mim, ele foi genial, porque os três filmes são ótimos. Não é um filme que você fala assim, ah, não, o primeiro filme é mais ou menos, o segundo é bom, o terceiro é ótimo. Não, acho todos os filmes têm a mesma qualidade, eu gostei dos três por igual. São experiências diferentes, mas que valem muito a pena.
Acho que a maioria do pessoal que tá indo assistir tá se decepcionando por causa disso. A expectativa da pessoa, você não pode chegar lá esperando que é um filme da Marvel. É claro, eles vendem isso, herói e vilão, mas eles vendem exatamente pra quebrar a sua expectativa. E é por isso que tá dividindo o público, né? Muita gente tá gostando, muita gente não tá gostando. Mas eu acho que isso que é bacana, o que eu gosto, pra falar pra mim, que eu gosto de um filme, é você, eu entrar no cinema e quebrar totalmente minha expectativa.
Exatamente. Trazer
você
uma...
Você
vai lá achando que é uma coisa...
Você entra lá pensando que é uma coisa e sai vendo que é outra coisa, a pessoa te surpreende. E foi isso que aconteceu com o Star Wars Último Jedi, que todo mundo também meteu o pau, mas eu também gostei pra caralho, que eu acho que foi isso, quebrou a expectativa. E tá acontecendo a mesma coisa com Vidro. Porque Vidro, o pessoal tá entrando pensando, não, é um filme de super-herói, ele vai ser um herói, ele vai ser não sei o quê. E não é assim, meu. Vidro, ele tá lá pra fechar o arco dos personagens e também pra contar a história daquele mundo. Você tá lá pra ver aquele mundo. Você não tá lá pra ver o herói, você não tá lá pra ver o mocinho.
Exato.
E ele conta muito bem essa história. Isso que é muito bacana de Vidro. E ele conclui muito bem o contexto, né, dos três filmes.
E o que eu acho legal é exatamente isso, tipo, porque às vezes, por exemplo, muita gente vai no filme da Marvel e fala, ah, eu quero ver o Homem de Ferro.
É.
E aí você tá lá no meio mesmo, você acompanha a história, ah, eu quero muito ver de novo o Capitão América e tal. Nesse filme, no Vidro, você não vai pro personagem, você quer ter mais um gosto daquele universo que o Shyamalan criou, que é um universo pequeno, mas que tem tanta riqueza, tem tantos personagens interessantes, tantos plots diferentes que vão se unindo e tal. E eu acho que uma coisa que ele também se superou nisso foi a questão dele usar um veículo que, tipo, ele usa o cinema como plataforma, mas ele se aproveita de uma outra mídia, essa era a palavra. Ele usa a mídia cinema, mas ele se aproveita de várias características e a riqueza da mídia HQ pra transformar uma narrativa que ela é meio que... Você transita entre duas mídias diferentes estando numa mídia só. Eu achei isso genial.
Mas é um filme do que a Marvel faz.
Não. A Marvel, ela adapta uma história da HQ. O que o Shyamalan fez foi... Ele se aproveitou das características da HQ e das coisas que se repetem.
E ele
o vilão
usa,
é sempre assim,
e ele
o herói
usa
sempre
isso
assim.
Pra quebrar a expectativa.
Exatamente. E ele usa o que? Ele fala assim, ó, tá vendo na HQ o certinho? Nananana. É isso aqui, eu tô aproveitando pra quebrar tudo isso. E eu acho isso muito genial da parte dele, porque ele não é um filme original, é um roteiro original, e ele usa características de uma outra mídia muito antiga, já consolidada entre o seu público, né, que curte HQ e tal. E aí ele se aproveita dessas duas mídias pra contar uma história totalmente original e que você vai transitando quando você olha, tipo, as dicas que ele joga no roteiro, assim, pelos diálogos, você fala, nossa, meu, esse cara é maravilhoso, porque ele vai te dando pistas pra você descobrir, né, junto com a história.
O Glass, na verdade, não tinha sido planejado, ele queria fazer uma trilogia, mas ele não sabia se ele ia fazer ou não. Ele começou fazendo O Corpo Fechado, só que na época ele não conseguia vender o filme como um filme de super-herói. Ele tentou até vender o filme pra Disney, só que a Disney falou que filme de super-herói não iria vender. Agora é o que tá acontecendo, fazendo bilhões com a Marvel aí. E aí, então, ele teve que lançar O Corpo Fechado como um drama na época, por isso que não foi muito bem recebido, porque muita gente foi assistir pensando que era um drama normal mesmo e saiu decepcionado, não entendeu nada. Muita gente foi assistir pensando que era a continuação do Sexto Sentido, porque voltava com Bruce Willis, voltava com a mesma direção, o pessoal pensava que era a continuação do Sexto Sentido, e muita gente saiu decepcionada. Só que depois, quando lançou o DVD e foi passando os anos, as pessoas foram entendendo, tanto que Unbreakable é um dos filmes mais falados do Shyamalan, depois do O Corpo Fechado, né, depois do Sexto Sentido, é um dos filmes mais falados. Aí, depois disso tudo, ele fez o Fragmentado, que na verdade ele fez como ele queria fazer como um filme solo, só que ele colocou aquele easter eggzinho no final, do David Dunn, né, que é o personagem principal do Corpo Fechado aparecendo no final, e ele não sabia se ia dar certo, tanto que ele mandou mensagem pro Samuel Jackson e falou assim, ó, assiste Fragmentado. O Samuel Jackson não entendia por quê, ele falou assim, assiste Fragmentado porque se der dinheiro, a gente vai fazer o terceiro filme, e deu dinheiro, tanto que ele gastou tipo 40 milhões Fragmentado e ganhou 300 e poucos milhões. Ele cagou muito fazendo filme grande, mas ele falou que agora ele quer voltar a fazer filmes pequenos, né, tanto que o Vidro gastou tipo 20 milhões só pra produção, e pode ser que arrecade de, sei lá, 60, muito mais. 60 não, precisa ter pouco, mas muito mais.
E essa foi a melhor maneira dele retornar, porque o que o estúdio mais quer ouvir do diretor ou do produtor executivo é: ó, eu preciso usar um orçamento baixo, mas a chance de você ganhar muito em cima disso é grande. Então o que o estúdio quer ouvir é: eu preciso gastar pouco e ganhar muito dinheiro. Então com o Fragmentado foi isso. Gastou-se pouco e ganhou-se muito, né? 10, 20, 50 vezes o valor. E aí o que vai acontecer provavelmente com o Vidro, eu acho que seja isso sim, porque o hype em cima do filme tá muito grande, esse filme tá sendo bem aguardado, e eu acredito que terão boas notícias aí em relação à bilheteria.
É, o filme já lá nos Estados Unidos já estreou bem, já passou a estreia do Fragmentado, né, na primeira quinta-feira, vamos ver o primeiro final de semana. Mas é isso, uma coisa que deve abalar a bilheteria são as críticas, né, porque o pessoal não tá entendendo muito bem o filme, tem um monte de gente falando muito mal do filme. Eu gostei bastante, eu acho que é um filme que entrega bastante. É claro, não é um filme perfeito, tem vários erros, eu acho que tipo, no meio fica bem cansativo, fica bem parado assim, não acontece muita coisa, mas eu acho que tipo o primeiro ato, né, que é o começo do filme, e o último ato, o terceiro ato, eu acho que são bem bacanas, bem legais. É, ele quebra com a expectativa, mesmo usando uma coisa que é usada várias vezes em filme de super-heróis, várias vezes em quadrinhos também. É, eu acho que entrega uma bela conclusão. Ah, eu tenho muita gente também criticando por causa do Mr. Glass, né, porque é claro, eles dão destaque pra todos os personagens, mas pelo que parece eles focam muito mais no personagem do James McAvoy, muito porque ele rouba a cena, porque ele faz 20 personagens, né? No primeiro, no Fragmentado, ele fez só 9, e agora ele faz 20 personalidades, né? Ele gravou 24, só que cortaram a 4 personalidades e ficou só com 20 no filme. E eu acho que ele rouba a cena, por isso que ele acaba pegando um pouco de cena dos outros personagens, e tem muita gente que tá broxada por causa disso, sabe? O nome é Vidro, mas não aparece o Senhor Vidro direito? Como que o nome é Vidro? Vai tomar no teu cu que você não entendeu a porra do filme.
É, até porque o significado de Vidro ali, ele tem várias... Acho que tem a ver com todos os personagens, porque...
Não, o Mr. Glass é o principal do bagulho. Não, ele que faz o...
Não, sim, mas eu digo assim, o vidro, o símbolo vidro tem muitos significados nos filmes, assim, tanto que você vê na linguagem do filme, né, tipo que, por exemplo, em vários momentos os personagens eles são filmados a partir do vidro em si, né, isso aconteceu no primeiro, isso aconteceu no segundo, isso aconteceu no terceiro, e aí mostra o quê, né, que reflexo. Tipo, a gente tem várias nuances ali e você tem diferentes reflexos, né, não necessariamente o que tá refletindo no espelho é o que você realmente é. Então acho que em questão de simbologia a gente poderia falar várias. Mas uma outra coisa que eu acho que o Shyamalan é muito feliz é no casting. O casting do primeiro filme foi impecável. Aquele menininho lá, né, do Corpo Fechado, que é do ano 2000. O menininho que faz o filho do Bruce Willis, tipo, o menininho trabalha muito bem, assim, ele consegue entregar. Óbvio que a direção do Shyamalan ajuda. Mas o casting do segundo também, a principal lá, né, a principal coadjuvante, o Fragmentado, que é a Taylor-Joy, que ela vai fazer Novos Mutantes, talvez, né? E o terceiro filme que ele trouxe, eu acho que a grande cartada dele foi em colocar a Sarah Paulson, que tá vindo de uma leva de premiações, de elogios da crítica, de grandes filmes. Então, a Sarah Paulson estourou com Oito Mulheres no Segredo, tava também em Bird Box. Então, eu acho que ele consegue renovar o elenco dele de uma maneira que ele não traga só a audiência dessa atriz, né, desse ator, que o James McAvoy tem muitos fãs, a Sarah Paulson também, então ele consegue levar as pessoas pro cinema, mas ele escolhe de uma maneira que ajude muito ele a contar essa história. E eu achei legal também que ele resgatou os personagens lá, a atriz, né, lá do primeiro filme, que faz a mãe do Glass, é a mesma atriz. Não, a mãe do Glass. É a mesma atriz, eu tava meio na dúvida se era ela mesma, mas a maquiagem tava muito bem feita, então era ela. E é isso, gente, acho que o filme é redondinho, questão de elenco, roteiro, direção, e direção de arte, e direção de fotografia, também fotografia maravilhosa.
Nossa Senhora! Bem, vamos pra parte principal agora, que é a parte com spoilers. Se você não assistiu o filme, saia daqui agora, depois você... Spoilers, vamos começar falando da... A gente vai começar falando das críticas, vamos começar falando das críticas que atacaram muito o filme, falando que o Shyamalan não sabia o que ele queria. É, muita gente, não vou falar quem, mas é um site que tem o nome de Ovo, falando que a reviravolta do filme não funcionou. Isso daí é porque você não entendeu, filha. Desculpa, a pessoa não vai me ouvir mesmo, então foda-se. Isso daí é porque você não entendeu. Porque a reviravolta do filme não é... Vou meter spoiler aqui, se você não saiu já era, você tá fudido. Não é o fato do pai do Kevin ter morrido no mesmo trem que o Glass parou. Essa não é o plot twist do filme. O plot twist do filme é: o filme é um filme de origem. Os três filmes são filmes de origem pro mundo dos super-heróis. É como se esse filme, o Vidro, fosse o primeiro filme de todos os filmes da Marvel, de todos os filmes da DC. Porque eles falam, meu, tem um super-herói em um monte de lugar, a gente tem que parar esse filho da puta. E foi eles que causaram, fizeram que os super-heróis viessem à tona. Esse é o plot twist do filme. Isso é que o Shyamalan faz. O filme em si é um plot twist. Ele é o filme de origem, não é uma conclusão. Todo mundo acha que é uma conclusão, todo mundo acha que o plot twist é o caso do pai do Kevin tá no trem, por isso que ele é, mas não é bem utilizado. Mas isso não é um plot twist. O plot twist do filme é um filme, não é só um filme de final, é um filme de origem.
Pra você que ainda não entendeu essa explicação toda, o que o Shyamalan faz é o seguinte: tá vendo esse povo da Marvel que está assistindo, o Homem de Ferro que chegou lá, esse povo aí da DC? Então, esses caras só existem porque é, isso aqui no meu filme aconteceu, a origem disso tudo que vocês estão vendo, intergalácticos e blá 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 blá, foi porque isso aconteceu pontualmente nessa cidade e eu tô dando pra vocês meio que um prequel de tudo que vocês estão vendo aí no cinema que tá valendo. Sim. E, meu, o cara é genial. E ele insere isso de uma maneira nas falas que fica até meio poético, né? A maneira como o Samuel Jackson fala enquanto ele morre ali.
É bem explícito,
que ele fala,
né?
É, não, com certeza. Mas ele fala assim, mãe, esquece, isso aqui é só o começo. A gente... Né? Foi um sacrifício que eles fizeram pra que os heróis tivessem um início ali e foi ali que começou tudo.
E o Vidro, o Senhor Vidro é o principal porque é o plano dele. O plano dele é esse. Tanto que no final acontece que ele revira a volta lá, que ele pode ir de novo. Que é tipo, mano, ele não queria ir pra aquele prédio. Ele queria, na verdade, que todo mundo visse o que estava acontecendo. Visse essas pessoas e essas pessoas fossem jogadas ao público. Porque ele já desconfiava que tinha aquele grupo de pessoas, né? E aquele grupo, mesmo sendo clichê, é um clichê que funciona. Porque, mano, existe nos quadrinhos, mas ao mesmo tempo é um bagulho que é real, pode acontecer. Tipo, deu uma rotada aqui. Rotei de novo. É porque a Sarah Paulson, a personagem da Sarah Paulson, que a gente não lembra o nome, a personagem da Sarah Paulson, a psiquiatra, trabalha com uma equipe e eles querem fazer com que... Eles acreditam que se você tem uma pessoa, um super-herói, um super-poderoso no mundo, isso vai causar uma destruição. O que não é, não seja mentira.
O que eles querem prevenir é uma... Enfim, é um negócio que acontece em cadeia, né? Então, tipo, o cara aparece lá, ele é um fodão, aí sempre vai ter alguém pra falar, tipo, não, isso não pode acontecer, aí vai dar merda. Aí vai ter alguém querendo impedir essa pessoa. Aí começa a virar uma coisa tão cíclica que eles perdem o controle.
O Vidro, o Senhor Vidro, Mr. Glass, fala isso no primeiro filme, que ele fala assim, meu, você existe porque eu existo. E eu tenho que existir pra você existir. A gente tem que... É tipo isso, né? Ao contrário. E isso é verdade, meu. Se existissem pessoas superpoderosas, poderia dar muita merda. E o governo provavelmente faria alguma coisa pra impedir que isso acontecesse. E ela só chegou pro final pra matar os caras porque foi a última opção dela. A primeira opção que ela fala também no filme, a gente vai tentar convencer essas pessoas que existem várias pessoas que têm o mesmo dom.
Que elas estão loucas.
Exatamente. E a gente até fica pensando, será que no nosso mundo tem isso? Porque tem várias pessoas que são loucas, não sei o quê. Faz todo sentido. Só que muita gente não entendeu, achou clichê. Mas é um clichê que funciona, é um clichê que é real. Ele não tá usando um monte de elemento de quadrinho, ele usou o elemento de uma instituição. Outra coisa que a crítica tá falando, que o Senhor Vidro não é um vilão. Que ele não é um vilão. E na real, ele não é um vilão. Ninguém lá é vilão e ninguém lá é mocinho. Todo mundo é cinza. É isso que ele vende o filme tipo herói, vilão, máquina de matar e tal.
Porque ele precisa desconstruir.
Pra desconstruir, mas o bacana do filme é todo mundo é cinza. Quando todo mundo morre, quando o cara leva um tiro, quando o David Dunn é afogado lá na poça de água e quando o Mr. Glass morre, você fica com pena de todos eles, porque eles são humanos, mano. Eles são humanos, eles são superpoderosos, eles são humanos, eles têm defeitos e têm qualidades. Eles cagam no pau, mas eles são heróis. O David Dunn é um herói, mas ele tá fazendo um negócio contra a lei. Ele deixou a menina se machucar, quebrou um monte de vértebra. Quando ele salva a primeira família no corpo fechado, o pai e a mãe das crianças morrem e ele deixa morrer.
Não, e ele é um herói assim, que é um herói que ele não vai pelo greater good, né, que eles chamam nos filmes, pelo bem maior. Ele vai para aquilo que ele acredita ser algo pior. Então, por exemplo, um exemplo de corpo fechado, né? Ele toca nas pessoas e ele vê que um cara estuprou uma menina,
sim,
ele vê que a menina roubou, ele vê que o outro fez não sei o que, mas assim, ele escolhe que na concepção dele foi muito pior o cara invadir uma casa, sim, e prender, né? Então, assim, se ele fosse realmente um herói clichêzão estereotipado, ele teria que salvar todo mundo, ajudar a prender todo mundo, independentemente da intensidade, né, do nível do crime. Então, assim, o que é legal é que o Shyamalan te joga uma coisa. Olha só, vem aqui assistir, sim, os meus mocinhos e meus vilões pra poder desconstruir, porque ele quer que a sua experiência seja, puta, não, pera, mas quem é um mocinho? Quem é vilão? Não tem vilão, não existe mocinho, né? Porque, assim, se você olhar no ponto de vista de cada personagem ali, até da própria doutora, né, a personagem da Sarah Paulson,
a gente não lembra dela
mesmo,
né?
Que inferno, é que eu fiquei tão fissurado
Google,
nela assim.
Vai falando que eu pesquisar.
É porque cada um tem, tem a sua motivação. E como eles são personagens complexos e bem construídos, você entende a motivação de todos eles. Você entende por que, que o Glass, por que, que o Mr. Vidro matou tanta gente. Você entende por que, que o David acabou escolhendo essa vida meio que de vigilante, né? De outsider. Você entende também a questão das 24 personalidades do Kevin. Porque o Kevin sofreu muito. Sim. E aí o cérebro dele foi criando maneiras de protegê-lo de tanta coisa que ele sofreu. Meu, isso é surreal, isso é incrível. E aí você acaba até repensando a coisa. Tá, tipo, ele matou tanta gente, mas ele tá querendo proteger, né? E eles, nada, nada ali, eles são uma família, né? Uma família de 24 pessoas. E isso é fenomenal. Então, assim, e não esqueça essa visão limitada de que eu preciso ter um mocinho, eu preciso ter uma vilã, eu preciso ter uma reviravolta no meio do filme, eu preciso ter uma grande batalha no final do filme. Gente, esquece isso.
E isso que é bacana, ele traz algo novo pro gênero de super-heróis, né? Até o A Besta em si é uma coisa que você meio que entende. Porque, meu, a besta que entra no Kevin é ruim, mas ao mesmo tempo, pra outras pessoas, ele é o salvador dos fracos, né? Ele acredita que ele é o salvador dos fracos. Ele fala pro Sr. Glass, não, você sofreu, então eu vou te ajudar, eu vou te proteger. Então, tipo, é muito cinza. Isso que é o legal do filme. E isso que tem muita gente que não tá gostando. O fato disso daí que o Rob falou, tipo, mano, tem que ter no final uma luta foda deles em cima do prédio. Não precisa ter, mano. Não precisa. Isso que vai quebrar a sua expectativa. Por isso que ninguém tá gostando. Porque, pra mim, deveria ter uma luta foda dos caras lá em cima. Mano, não vai ter, velho. Não vai ter. E não teve. Pode.
E o que é legal? Nos filmes de heróis, você sempre vê o início daquela conspiração, daquele plot, e aí você já vai pra parte extrema, né? Que é onde acontece a grande batalha, onde tudo vai ser resolvido. O que o Shyamalan faz é, entre um ponto e outro, eu vou mostrar pra você o que realmente acontece. As decisões, o que eles têm como coisa por trás, porque pra mim, não importa a batalha, se que vai ganhar o bem ou o mal. Pra mim, importa esse desenrolar as motivações que levam, né, essas pessoas super poderosas e tal, a fazer o que elas fazem e tudo mais. Óbvio que isso tem nos filmes de herói, mas eles sempre dão uma ênfase, às vezes ao longo do filme inteiro tem vários momentos, né, como o Aquaman, por exemplo, vários momentos de luta e de coisas de clímax, mas ele quer mostrar justamente o contrário, ele fala assim, pra mim, não importa o clímax, não importa a grande batalha, o que importa pra mim é mostrar pra vocês qual é a motivação desse personagem, o que que tá fazendo com que ele aja dessa maneira, o que aconteceu com ele lá atrás que transformou a maneira dele enxergar o mundo. E, gente, se vocês pararem pra analisar o filme por essa ótica, o cara, ele realmente é um grande cineasta, o cara consegue fazer uma produção que te leva além, e ele vai usando produções de outros caras, né? Ele pegou ali, ó, você que tá inserido nesse mundo Marvel, nesse mundo DC, nesse mundo, né, que na última década tá te trazendo isso pro cinema, eu vou te mostrar isso só que de uma outra maneira, pra você pensar não na roupa que o herói tá usando, quais são os superpoderes dele, mas pra você entender o que que tá motivando ele, quais as origens, que muitas vezes os filmes de heróis não tem o tempo pra desenvolver isso, né? O melhor exemplo disso são os filmes da DC lá, os primeiros, Liga da Justiça, os personagens não tem contexto nenhum. E ali ele se importa vou dar o contexto pra vocês. E aí fica na imaginação de vocês o que acontece ali depois do final, né? Que a Sarah Paulson, a personagem da Sarah Paulson, você viu o nome dela aí?
Dr. Alice Temple.
Que a Dr. Temple fala, eu vou continuar meu trabalho, vou pra próxima cidade, tentar convencer os próximos heróis. E aí ele vai deixando no seu imaginário, tipo, nossa, existe uma organização.
É a origem.
Exato, de 10 mil anos de idade. Aí você vai já criando aquela mitologia na sua cabeça.
Ele criou a origem e falou assim, mano, cria a continuação que você quiser aí. Essa
que
é a minha origem.
A continuação já tá aí, né?
Exatamente, ele criou todos os personagens pra criar a origem. E é a origem do universo, por isso que eles morrem no final. Porque, tipo, a morte deles é o estopim pra ter essa origem dos super-heróis, pra ter essa origem do universo, pra esse mundo dos super-heróis ser criado. Por isso que ele tinha que matar todos. Uma coisa que o pessoal tá reclamando também bastante é o fato do David Dunn morrer na poça d'água, sendo que ele é o herói. Mano, a gente acabou de falar, ele não é o herói, véio. Ninguém lá é herói, ninguém é vilão, véio. Todo mundo é cinza. O fato dele morrer na poça mostra que, mano, a fraqueza dele era um negócio que tava tão preso a ele, tão mentalmente preso a ele, que a água atinge ele de maneira muito forte mesmo. Ele acreditava nisso, ele acreditava...
Ele criou a própria...
A própria fraqueza. E é um bagulho que acontece com a gente, todo mundo é assim. Tipo, se você pensa, você sofre quando é criança, sei lá, com um cachorro corre atrás de você, eu não tô usando exemplos reais. E depois vai pra frente, você fica com medo de cachorro, toda vez que você vê o cachorro, você se caga, é uma fraqueza que tá na sua mente, mas se você ficar parado e tentar lutar com essa fraqueza, com certeza você vai conseguir superar. Só que o David Dunn não conseguia fazer isso. Pra ele, a água era realmente a fraqueza dele, não tirava isso da cabeça. Por isso que ele morre afogado numa poça, que atingiu ele de uma forma que ele não consegue mais subir.
E se você analisar, né, dessa perspectiva, é muito mais intenso ele morrer numa poça, sei lá, do que num rio, num mar, numa piscina e tal. Porque como aquilo tá na cabeça dele, ele transforma aquela poça era uma coisa muito maior do que realmente é. Ele se desespera, tanto que é o que acontece
tanto
com
que a
quem
câmera,
tem
a câmera
claustrofobia.
Também, a câmera também sempre filma ele de baixo, né? Não mostra o tamanho, sempre parece que é uma poça maior.
Gigantesca, né? E aí mostra o desespero dele. Então é muito o que acontece, porque o que tá fazendo com que ele fique fraco, sem força ali, é o cérebro dele. Tanto que quando ele entra naquele containerzão de água com a besta, né, a fera, ele dá socos ali que ele consegue rachar. Por quê? Porque ali ele tá, tipo, usando o máximo que ele tem de força pra poder sair daquela fraqueza.
Porque, não, porque você vê que não é uma fraqueza, ele tá usando a fraqueza.
Não, exato, exatamente. Mas aí, como ele tá tão, né, imerso nisso, tipo, ah, essa é minha fraqueza, é assim que eu não tenho mais força, acabou, nananã. É a questão do cabelo de Sansão, né? Não é que Sansão perde a força. Ele acreditava que o cabelo dele dava força, e quando corta esse cabelo, ele fala, não, eu tô fraquinho, não consigo mais nada. É o melhor exemplo, eu acho.
Ah, o Mr. Glass, o Glass não é em si o vilão, né? Ele... Isso que é bacana do filme, né? Todos os personagens, eles se redimem, né? No final. Porque o Glass, o que ele tava procurando? Ele tava procurando um motivo pra ele ter nascido. O Kevin, o monstro, né? Do fragmentado, ele tava procurando ele tava querendo se sentir próximo de alguém, se sentir protegido. O David Dunn queria ajudar as pessoas. Então, tipo, isso tudo é concluído de maneira muito boa. O Sir Glass, ele não é um vilão, porque, meu, na verdade, ele é tipo como... Ele é um carrapato, né? Ele é uma pessoa que precisa de alguém, ele precisa achar um motivo pra ele sobreviver, por isso que ele faz tudo que ele faz. Não é que ele seja
ele vai criando motivos pra poder viver.
Exatamente, não é que ele seja um vilão, é que como ele nasceu faz com que ele escolha ser um vilão, mas se ele tivesse o mesmo poder do David Dunn, ele seria um herói, porque é isso que no fundo ele quer ser, ele quer ajudar as pessoas. Ele acredita que ele sendo um vilão, ele se transformando, né, se personificando num vilão, ele pode criar novos heróis. Tanto que quando o Kevin descobre que o pai dele morreu por causa do Mr. Glass, ele fica feliz e fala assim, você viu, ó, eu trouxe você, se não fosse eu, você não iria existir.
O que se passa...
E pra ele, no final, essa é a motivação dele, né? É ele ter criado esses heróis, é isso que deixa ele feliz. E você meio que entende e atinge você.
Né? É, porque é isso que se passa na cabeça dele, né? Ele acha que ele é...
Por isso que ele é o principal do filme, por isso que o filme
ele,
é o filme.
Ele
é lindo,
sabe,
caralho,
que precisa acontecer um mal, algo maléfico, algo, né? Do mal mesmo, pra que o bem possa vir tentar combater. E aí ele toma essa responsabilidade pra si. Ele fala assim, bom, como eu sou inteligente, como eu, né, consigo elaborar essas coisas, eu vou ser essa força maligna pra que os heróis venham. Porque, assim, ele poderia muito bem usar essa inteligência dele pra, né, sei lá, usar a tecnologia de empresa pra meio que dar as coisas dos ricos pros pobres, usar as coisas das grandes empresas, né, hackear tudo pra poder ajudar as pessoas. Ele poderia muito bem fazer isso, mas a escolha dele é, eu preciso pegar essa responsabilidade de ser o vilão, porque a partir disso é que vão surgir os heróis. E aí, se você olhar, a redenção do personagem é essa. Porque o bem dele, o que ele tem como missão é muito maior, que ele precisa ser odiado pra que existam pessoas que serão amadas.
Você falou a mesma coisa que eu falei.
Não, mas eu gosto sempre de ter um nuance.
Mesma coisa. Pode. Falando de estrutura do filme, o filme o início é muito bacana, igual eu falei. O início é muito foda, já tem um embate deles no começo. E é bem bacana porque o Shyamalan falou que o Unbreakable, né, o corpo fechado, teria o personagem já do Kevin. E ele contaria meio, tipo, aqui aconteceu o acidente de trem e aqui tá acontecendo o sequestro das meninas. Aí depois volta pro cara sobrevivendo e as meninas sendo presas. Depois volta, aí você descobre que ele tem várias personalidades. E até chegar no final que ele iria, no corpo fechado, ele vai pra aquela estação. Naquela estação ele esbarraria com o personagem do Kevin, e aí ele ia ver o que aconteceu, e no final ele lutaria com o Kevin. Ou seja, o começo do filme do Vidro seria o final do corpo fechado, e faria tipo um filme só. E depois viria com o Vidro pra contar tudo ele sendo preso e tal.
Mas ia ficar muita coisa, né, num filme
então
só.
Aí ele falou que dividiu porque, quando ele tava escrevendo o filme, a atenção tava indo muito pro personagem do Kevin, e tava deixando o David Dunn, que é o herói, né, o herói entre aspas, e o Mr. Glass pra fora. Então ele decidiu fazer um filme só focar no Mr. Glass e David Dunn, e outro filme só no Kevin. E então o começo é muito bacana, já começa tipo no pau já, o que a pessoa que gosta de super-herói quer ver, o que a pessoa que veio foi com expectativa de filme de super-herói quer ver, que é eles lutando. A luta deles quando ele salva a família é muito bacana, é muito super-herói. Só que aí, a partir do segundo ato, ele já quebra tudo isso. Aí vem a pergunta, putz, será que eu sou o herói, será que eu não sou? Até atinge a gente também, porque a gente não sabe, mano, será que eles são loucos no filme? final. Isso daí não é um plot twist, ô, pessoal do site do Ovo. Não é um plot twist isso daí, gente. Ele só tá jogando uma dúvida pra você não prestar atenção nessa parte da história. Porque, mano, o que parece é que ele, no filme, né, ele joga várias dicas pra você não prestar atenção no que realmente tá acontecendo. Que ele tá criando uma origem de universo. Tipo, fala dos quadrinhos, ah, mas o que acontece no embate final dos quadrinhos? Ah, você sabe o que acontece. Tipo, o vilão morre. Mas, meu, isso não é o importante. O importante é que eles estão criando um novo universo. Aí o segundo ato é bem paradinho, mas o terceiro também ele entrega bastante. É um terceiro ato bem legal. A luta dos caras são bem legais. E aí começa a quebrar expectativa atrás expectativa. Ah, você acha que eles vão lutar até a morte? Eles não vão. Você acha que o Mr. Glass é o parceiro do cara? Ele não é. Você acha que eles vão até a torre lutar na torre? Não, eles não vão também. É, você acha que acabou, que eles perderam? Não, eles não perderam. O Mr. Glass tinha um plano desde o começo. Você acha que esse é um filme final? Não, esse filme é um filme de origem. Então vai quebrando expectativa e atrás de expectativa. Por isso que muita gente não gostou.
Bom, eu acho que este é um filme que você precisa assistir mais de uma vez pra você tentar enxergá-lo. Você que não gostou, né? Tentar enxergá-lo com outro olhar, tentando entender que o Shyamalan não queria fazer mais do mesmo, ele queria ir além.
Exatamente.
E é isso, gente,
não vale
por favor.
Não vale a pena ir no cinema pra assistir o mesmo filme várias vezes.
Exato. Não critique.
Não que a gente... Sim, não a gente falou um paradoxo, porque a gente falou, vai assistir o mesmo filme e, na verdade... Vocês entenderam,
gente.
Então assiste de novo com outro olhar.
Por favor, tá? Obrigado, você menina, obrigado você menino, até semana que vem com talvez mais um filme, mais uma série, mais uma coisa bem especial pra você.
E não esquece de se inscrever no nosso canal youtube.com/podpop. Tchau, tchau, gente.